Estamos de volta com o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.
Só uma dúvida, vocês têm algum representante político dentro dessa associação? Vocês têm algum Guarani que seja vereador ou deputado estadual?
Não, ainda não. Nós temos uma candidata agora, né, que se lançou para a federal, que é a Querechu, né? Ela é minha irmã, mas por enquanto a gente não temos, né, vereador nem deputado ainda dentro dessas, né, do povo Guarani. Então a gente espera, né, e torce, né, para que ela consiga, né, se eleger para estar também representando o povo Guarani lá em Brasília.
A organização é tão fundamental quanto a representatividade, né, Eliara? Que, né, para garantir voz, né, para o país inteiro, a gente precisa estar organizado, né? Você, quando conta aí da associação, da organização entre vocês, você liderando os caciques da sua etnia, é um passo bastante importante, né, para que isso fortaleça, que as pessoas tenham mais acesso às informações, mas eu acho que o ponto básico, né, principal, é pelo respeito, né, de que todas as pessoas, todos os cidadãos entendam que é um movimento legítimo, de defesa da terra, de defesa de uma cultura tão fundamental, tão essencial para a formação das nossas tradições, da nossa cultura enquanto país, né, até para o mundo, de certa forma. E eu queria saber como é que é a rotina aí. Quantas pessoas moram aí? Como que é o dia a dia da saúde, da educação, que você falou, né, dessa luta, da garantia por esses direitos para a comunidade indígena? Eu queria que você contasse um pouco desse dia a dia aí de vocês.
É um dia a dia de luta sempre, né? Nosso dia a dia aqui nós temos, né, as colégio, né, que falando do meu território, né, Morro dos Cavalos, a gente tem um colégio grande, a gente temos dentro do território três comunidades de Guarani, pelo território ser um território grande, e a nossa luta no dia a dia é lutar pela educação, né, das crianças e garantir a saúde, né, para toda a comunidade. E aonde a gente tem muita preservação e em questão da nossa cultura, do plantio, da alimentação, a saúde, onde a gente vem com esse conjunto de aprendizado, de passar esse aprendizado para nossas crianças, porque, como você sabe, o povo Guarani é o povo, assim, que até hoje mantém a cultura e preserva a nossa língua, né? Nossa língua Guarani. Então, essa é a nossa luta do nosso dia a dia, né? Lutar para nós preservar a nossa cultura e os nossos costumes, né? E também não vou dizer que a gente não usufrui ou não usa as questões de alimentações de fora, tal. A gente tem toda essa convivência com o não indígena, mas também a gente tem muito esse cuidado, né, da preservação da cultura, tanto na alimentação quanto a questão, né, da nossa espiritualidade. Então, nós somos um povo muito da espiritualidade mesmo, né? Por isso que a gente carrega muito forte essa questão da nossa cultura e do nosso costume. Então, essa é a nossa luta no dia a dia dentro das nossas comunidades, não só como território Morro dos Cavalos, mas do povo Guarani em geral, né? Que é onde aonde vocês forem ver, né, as comunidades Guarani, essa é a luta do dia a dia, né? Lutar pelo bem viver das comunidades, das crianças.
E são quantas pessoas aí?
No território hoje nós somos em torno de umas 200 pessoas. Então, cada comunidade, nós temos três comunidades, né? A comunidade maior hoje, ela abriga umas 50 famílias. E aí as menores, né, que a gente fala que é a comunidade Tatã, que é onde a gente, né, fala que é a nossa sede. E aí tem as comunidades, tem a minha comunidade hoje, que é a aldeia Camporã, a gente tem 11 famílias, daí o restante ficam em outras comunidades, né, só dentro do território.
Você falou das crianças, né, Eliara? Quantas crianças que tem em todo o território ali? E como é que é esse cuidado que você fala, né, da manutenção da cultura? Vocês, como é que é a questão da língua, né, essa relação entre a língua do não indígena com a língua do... Né, dos indígenas, como é que é esse cuidado que vocês têm com as crianças, né? Porque eu pergunto isso no sentido assim, né, do quanto que pode ser nocivo, né, para a manutenção dessa cultura, essa interferência constante e tensa ao mesmo tempo, né, dos povos não indígenas, né, que invadem, que interferem, que né, porque eu queria saber como é que é a relação com as crianças, quantas crianças tem, como é que vocês fazem esse cuidado.
Nossas crianças, a maioria do território, a maioria é criança, né, crianças e adolescentes. A gente tem chega aproximadamente quase umas 100 crianças, né, só no território. Então, a gente tem esse cuidado muito grande, né, dentro das comunidades, a questão de preservação da cultura. Como é que a gente faz? A gente leva muito isso para a escola, né, onde a criança ela é alfabetizada. Quando ela começa essa fase de ser alfabetizada, ela é alfabetizada na língua guarani, que é a nossa língua materna, né? Que é uma língua que é dominante hoje dentro das comunidades guarani. Então, ela só vai começar a aprender a escrever e falar o português depois do terceiro ano, né? Então, isso assim é bem importante. A gente tem todo esse cuidado, né, com as crianças. E também o nosso ensino dentro da nossa escola, ela é diferenciado, né? É tudo conforme a nossa cultura, os nossos costumes, desde a parte da questão da alimentação, né? Então, a gente tem muito esse cuidado assim, com as crianças, onde a gente, né, tem essa conversa, essa palestra com ele sobre a questão da alimentação, sobre a questão da espiritualidade, onde a nossa escola ela é muito aberta para esse tipo de atividade dentro da escola, né? Levando mais a questão da espiritualidade, do nosso canto tradicional, da nossa alimentação tradicional. Os pais, né, têm essa liberdade de ir, né, fazer o seu trabalho na escola junto com as crianças. E essa sempre foi a nossa forma de educar nossas crianças, né? Já vem de antigamente, que, como eu falo sempre, assim, que o povo guarani é um povo da espiritualidade, né? Que hoje a gente tem as nossas casas de reza dentro das nossas comunidades, que antigamente nossas casas de reza era nossa escola, nossa universidade, né? Que ali a gente levava as crianças desde que nasce, tem o batizado, né, ali dentro da casa de reza, e ali era formado os grandes lideranças, as parteiras, os pajés, né, que são formados, eram formados ali dentro da nossa casa de reza. E aí hoje, claro, para você, num olhar do não indígena, para você ser um cidadão, você tem que, né, ter frequentado uma escola, você tem que ter um título. A gente segue porque é obrigatório fazer isso. Mas se não fosse, com certeza a gente não teria nossas escolas, essas escolas, esses prédios grandes dentro da comunidade, e a gente com certeza ia estar sempre, né, preservando e ter esse olhar sempre que a nossa casa de reza é a nossa escola e é a nossa universidade.
Eu queria saber como é que é, por exemplo, como é que foi, né? Primeiro, surge uma liderança feminina. Como foi isso para os líderes, né, anteriores masculinos? E como é isso no dia a dia, né? Como que os homens encaram, como que eles lidam com isso? E no seu olhar, assim, qual que é a diferença de uma mulher ser líder com um homem ser líder? Porque a gente tem a questão maternal, a gente acaba tendo aspectos muito diferentes dos homens, né? Então, como é que é isso no liderar, no dia a dia?
No começo, né, quando eu assumia essa responsabilidade de cacique, eu tive um pouco de críticas, né, de meio que não aceitação de alguns, né, nem todos os lideranças, né? Mas com o passar do tempo, como foi, você falou, né, esse olhar de mãe, esse olhar materno, de amor, de carinho, de atenção, porque a mulher, ela é bem mais, tem mais esse olhar amplo, né, como diz a minha mãe, a mãe, ela tem um olhar na frente e o outro atrás, ela vê com um olhar de águia, né, e eu acho que foi mais assim, nessa questão de cuidado, de materno mesmo, assim, que eu consegui esse espaço, né, de diálogo. A mulher, ela tem um jeito mais carinhoso de dialogar, de ver as coisas, de entender também, né, a situação. E hoje, assim, né, só tenho assim, que agradecer assim, pelo reconhecimento dos outros lideranças, né, e pelo respeito que eles têm, assim, né, comigo, né, por eu ser uma liderança mulher, né? Então, no começo a gente teve sim alguns, né, que esses alguns que não aceitavam, hoje são as pessoas muito maravilhosas também comigo e que entenderam, né, como que é a questão da luta, né? Então, com certeza, né, sempre eu vou estar lutando por todos, claro, também focando muito essa questão da mulher, né, de fazer as pessoas entender que a mulher também tem esse direito, que a mulher também tem esse espaço, né, como liderança, mas sempre lutando por todos, né, por homens, crianças e mulheres, mais velhos. Então, hoje essa é a minha luta, né? Me tornei mãe de todos.
Eliara, quando a gente né, percebe, assim, imagino, como você relatou super bem nessa conversa ainda, que o conflito é diário, né, que as questões são diárias, né, a luta é diária aí na sua comunidade, mas também em todos os outros territórios, e a gente não fica sabendo de tudo que acontece em outras regiões, né, e daí a gente se vê quando a imprensa noticia uma tragédia, como aconteceu agora no caso Dom e Bruno, que já estava já tinha indícios de irregularidade, já tinha denúncias apontadas pelas próprias vítimas desse caso, de questões relacionadas à pesca ilegal, à utilização ilegal do território, e ele vê uma FUNAI não atuando conforme determina o que se espera dela, né, para que ela constituída. Eu acho que eu perdi o áudio, né? Falhou um pouquinho, né, a minha. Então. Mas eu queria que você falasse um pouco dessas questões, Eliara, relacionadas à não atuação, né, da FUNAI. E principalmente, né, se você pudesse trazer um relato aí de como esse caso, né, chegou até vocês e como é que foi a repercussão entre vocês.
É realmente, assim, uma situação bem, bem preocupante, né? Eu acredito que não só aqui, mas em todos a população indígena, né? Primeiro que o governo desmonta a FUNAI, né? Desmonta a FUNAI e coloca pessoas que são anti-indígenas, né, para estar trabalhando e estar representando a FUNAI. E esses servidores públicos, né, que ficam nas bases dos territórios, são pessoas que dedicaram a vida, né, que dedicam sua vida ali, como o Bruno, né, que aconteceu ali. Ele era uma pessoa muito parceira ali da população, mas é só na base. Né. Agora, os nossos representantes que deveriam estar garantindo essa segurança, né? São os lá que estão lá dentro, junto lá com o presidente, com o governo, que são anti-indígena. A gente também, né, aqui em Santa Catarina, a gente teve muito, muito problema, muita dificuldade quando houve esse desmonte da FUNAI, né? Onde a gente tinha toda essa medida de proteção territorial, onde a gente tinha, né, esse apoio, né, tanto financeiro, para que os servidores, né, pudessem fazer esse trabalho e fazer essa proteção das comunidades, onde foi tirado tudo, né? Então, os que ficaram ali nas bases, trabalhando, fazem isso já por amor, já nem é tanto pelo trabalho, pelo vínculo de emprego do governo, mas sim por amor à causa mesmo, né? E aí, então, quando acontece isso com o Bruno, aonde a gente começa a se preocupar, né, com as pessoas, né, que estão ali trabalhando na base, naquele sofrimento, sem apoio financeiro do governo, e correndo esse risco, né, como acontece aqui diariamente, assim, aqui no estado de Santa Catarina, onde a gente não pode, digamos, piscar o olho em questão da proteção do território, que as invasões vêm, ela vem com muita força, assim, né, invasões no território, ameaças, né, então, onde a gente vem lutando muito, né, para que a FUNAI seja estruturada de novo, né, e que possa vir fazer um trabalho realmente como ela vinha fazendo antes, né, desse governo. Né, porque hoje o que está lá dentro da FUNAI representando, né, os povos indígenas, são anti-indígenas, né, que estão lutando contra. Então, hoje a FUNAI, a gente não espera muito da FUNAI. Né, então, temos nesse atento, nesse olhar atento, né, que a gente sabe que a gente não pode mais contar com a FUNAI em medida protetiva, digamos assim. Então, é lamentável, né, o que aconteceu, e a gente, né, espera que isso não aconteça mais, né, com os servidores, né, esses ataques, esses assassinatos, né, foi muito forte para os povos indígenas e também para os servidores, né, que estão ali, né, trabalhando por amor à causa mesmo.
Isso repercutiu, como posso dizer, foi, né, isso que aconteceu, a morte dessas duas pessoas foi, né, de repercussão mundial, né, e o país inteiro foi cobrado, né, o país não, o governo foi cobrado pela sua ineficácia e sua inércia em relação à defesa da terra, dos povos indígenas, né, da invasão dos garimpeiros, dos madeireiros e tudo mais, né, que a gente sabe isso está acontecendo o tempo todo. Né. Você comentou da morte de um indígena na região ali de fronteira, ali do território de vocês. Como é que, quais são os efeitos? O que vocês fazem para evitar que isso aconteça de novo, ou para, né, vocês têm uma retaguarda, digamos assim, fora da FUNAI, né, vocês têm alguém que, sei lá, um advogado, alguém que possa dar sustentação nesse sentido, assim, né, de justiça, porque, de alguma forma, é preciso né, como você falou, né, tem uma candidata deputada que vocês têm o objetivo de que ela chegue lá em Brasília para representar os povos indígenas, que eu acho que é bem importante, né, de alguma forma se faz necessário que os povos indígenas tenham representantes entre os povos não indígenas, né, para proteger, para cuidar das terras e dos povos e da cultura e das florestas, né, mas antes disso, assim, vocês têm algum acompanhamento jurídico, alguém que esteja junto com vocês, que possa dar esse apoio, essa base? Existem, né, entidades, ONGs, enfim, que dê essa assistência para vocês?
Você está ouvindo Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.